O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira a emenda constitucional que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e aumenta o repasse do governo federal para o fundo. A emenda foi aprovada pela Câmara e depois pelo Senado, que manteve o texto dos deputados com a aprovação de apenas uma emenda supressiva. No ano passado, o Fundeb distribuiu pouco mais de 156 bilhões de reais para a rede pública de ensino. O fundo é responsável por 2/3 do dinheiro investido pelos municípios na educação. A emenda constitucional aumenta dos atuais 10 para 23% o repasse do governo federal para o fundo. O aumento será feito de forma escalonada. No ano que vem, 12%, chegando aos 23% em 2026. Esses recursos irão para estados e municípios que não conseguirem alcançar o valor mínimo aplicado por aluno na educação. Em 2020, 9 estados receberam essa complementação. Durante a sessão do Congresso para a promulgação da emenda, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ressaltou que mais entes federativos serão beneficiados com recursos do fundo. Ele também destacou o papel do parlamento na construção do texto final da emenda e afirmou a escolha da educação como prioridade.
Todos nós, daqui para frente, teremos novas responsabilidades, não apenas na regulamentação do Fundeb, que vai ser muito importante. Mais uma vez, um trabalho em conjunto da Câmara e do Senado, como foi a relatoria da deputada Dorinha e do senador Flávio Arnes. Também vamos precisar trabalhar em conjunto na regulamentação do Fundeb. Mas não apenas esses desafios. Quando nós decidimos que a educação é prioridade e que precisa de mais recursos, é uma decisão da política de colocar mais recursos numa área, sabendo que, sem dúvida nenhuma, outras áreas terão menos prioridade.
Maia também afirmou que o parlamento tem compromisso com o serviço público de qualidade e citou, entre outros desafios para o futuro, as reformas tributária e administrativa. Relatora da proposta do Fundeb na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, também destacou o protagonismo do Congresso nessa votação e elogiou os 5% obrigatórios para a educação infantil dos 13% a mais colocados na emenda. Ela ressaltou ainda a previsão de que pelo menos 70% dessa nova parcela de complementação sejam destinados ao pagamento de salários dos profissionais da educação. Hoje, o piso é de 60% e somente para professores.
E este texto assegura uma valorização para os profissionais da educação. Não só os professores, mas a merendeira, aquela que cuida da segurança, da alimentação, os diretores, coordenadores. Esse texto que vai para a Constituição, que garante o financiamento permanente, reconhece também e incentiva os seus profissionais.
A emenda também prevê que dentro dessa nova parcela de complementação federal, 15% sejam destinados para investimentos em infraestrutura, melhoria de equipamentos e instalações. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirmou que a promulgação da emenda significa que a política educacional brasileira é finalmente uma política de Estado. Ele também destacou as negociações entre as duas casas que permitiram a aprovação do texto antes que o Fundeb perdesse a validade no final do ano.
O modelo bicameral que vivemos na nossa democracia, consolidado com essa relação serena, de harmonia, de independência, mas de relação profícua da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
A deputada Perpétua Almeida, do Acre, líder do PCdoB, apontou a mobilização social nessa aprovação.
Talvez o parlamento brasileiro nunca tenha visto uma mobilização tão grande em defesa de uma causa. A educação mobilizou o Brasil. A educação acionou cada deputado federal, cada senador da República. E foi lindo de ver os trabalhadores em educação do Brasil se mobilizando.
Segundo o líder da maioria no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o crescimento no aporte de recursos da União será gradual e responsável.
Isso dará, em 2021, 17,5 bilhões. Em 2022, 22,9 bilhões, mas em 2026, 39,3 bilhões. Isso é um passo muito importante na valorização do professor, na valorização do trabalhador da educação.
Outros pontos da emenda promulgada estabelecem, por exemplo, que o custo aluno-qualidade, constante no Plano Nacional de Educação, será considerado como parâmetro para o padrão mínimo de qualidade do ensino e que os entes federados devem redistribuir os recursos entre as unidades de ensino para diminuir desigualdades dentro de uma mesma rede de ensino. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.